Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.
Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water.
Olá, senhoras, senhores, senhoritas, senhorios, você que está aí nos ouvindo, aqui é a Sally e eu já vivi uma friend zone de 6 anos.
Caramba, peraí, vamos fazer as contas, você tá com 20?
20.
Quer dizer, né, praticamente um quarto da sua vida você passou na friend zone.
Exato. Parabéns.
Meu Deus, que tristeza.
E, pois é, foram 6 anos. No qual eu gostei de um único menino.
Parabéns, Sally.
Meu Deus.
Sou sua fã.
Só que não.
Eu fazia as atividades de matemática dele.
Não, chega, já foi humilhação. Olá, pessoas. Aqui quem fala é a Luanda, diretamente de Colina, como vocês já sabem, para onde as pessoas não fogem. E hoje eu gostaria de dizer que eu já fui o wallpaper no celular de alguém, então eu já tive as minhas ações valorizadas, né?
Ninguém. Fica a dica.
Ai, meu Deus. A Luanda já foi e já deixou muito cara da friendzone.
Não! Não, isso não!
Aqui é a Kelly e a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então não
já
deixa
dizia de ser Madruga.
Madruga.
Ai, se fosse combinado, não tinha saído tão igual.
Não é? E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito, mamilos, polêmico.
Sou muito polêmico.
Obrigada, Kel. Eu não sei fazer isso. Enfim. Que é a friendzone feminina. Sim, ela existe. Rapazes e grok. Ela existe.
Rapazes e grok é foda.
Mas, porém, contudo, entretanto...
Meu Deus do céu.
Ai, tá ótimo. Deixa eu
seguir.
Um, dois e... Fui. Mas, porém, contudo... Tá difícil!
A pessoa não consegue chamar os e-mails, mano.
Põe esses rasqueados aí da Sally, pelo amor de Deus.
Põe tudo
isso aí.
Vai, muita emoção,
é muita emoção. Lá vai. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Vamos ô, Luana.
Aqui é a Pamela, e como vocês não mandam nenhum e-mail, hoje não tem recadinhos. Se continuar assim, não vai ter cast também, e também não vai ter bolo. Valeu, falou. Adeus, mandem e-mails. Obrigada. Beijo no umbigo de vocês, de volta ao cast, talvez o último programa. Aproveitem.
Agora vamos voltar ao assunto polêmico, corta pra mim, friendzone feminina. Muitos dizem que ela não existe. De onde vem? Como surgiu?
Ei, do que se alimenta?
Onde vive? O que come? Você...
Como age? Por que cai nessa? Como são babacas? Enfim.
Tudo isso. Mas TPM, repórter.
TPM, Cash. Oh, é repórter? Desculpa.
TPM, repórter.
muito bem, Luanda, minha amiga. Vamos lá. Nos diga, de onde surgiu o termo friendzone e o que ele significa?
Muito bem, minha amiga Estela. Eu vou explicar.
Isso tá bom demais.
Cara, eu me surpreendi, na verdade, como surgiu esse termo. É, me surpreendi assim, entre as, porque eu sei que Friends é foda, quem diz que não é, não sabe de nada. E surgiu exatamente da série Friends, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, porque ela já é uma série antiga, né? E era uma conversa entre o Ross e eu acho que era... Qual deles? Eu não lembro qual, com qual... É com o Joey, né? É, que eles são bem amigos e tal. E o Ross, como todo mundo sabe, ele teve aquela fase de paixonite aguda pela Rachel. Então, ela colocou ele na friendzone, na verdade. Quem inventou esse termo foi o Joey. Numa cena que eles estão, tipo, discutindo esse assunto. E o Joey fala pra ele que ele é tão colocado na friendzone, tão colocado na friendzone, que ele chega a ser o prefeito da friendzone. E foi daí...
Ai, puta
foi
que
daí
pariu.
Que surgiu o termo de um episódio de Friends. E daí se alastrou, né, cara? Eu imagino que esse termo deva ter... Tipo, porque, meu, imagina, essa relação sempre existiu. Eu acho que desde a época de papai, de mamãe, de vovô, né... Já tem histórias assim. E eu acho que, meu, o termo deve ter pegado muito rápido. Como, porque era antiga, né? Friends é antigo ainda. Daquela época não tinha internet que nem tem hoje. Era tudo discadinho. Não sei se vocês são dessa época, meninas, mas eu sou. Da época do modem que fazia aquele... Tarará, sabe?
Mas claro que eu não sou dessa época, tia Luanda.
Ah,
ai, meu Deus. Eu tenho a mesma idade que a Sally e eu conheço. Isso é porque a gente mora no mato, tá ligado? Então as coisas não chegaram.
Não, eu conheço sim. E eu sou tão ligada nisso que... Esquece.
Nossa, what? Meu Deus do céu, tá loucona, velho. Gente,
mas enfim, antes da Luanda continuar, o termo, aliás, friendzone, ele tem 21 anos, a minha idade, olha aí.
Toma essa, Estela, você nem era nascida ainda, menina, não sabe de nada, inocente.
Mas eu assisti a reprise, ah!
Mas vamos então ao que interessa, vamos falar aí do significado, né, do que é uma friendzone. Basicamente, eu acho que é quando tem uma pessoa interessada em uma relação afetiva, né, e a outra não corresponde.
É,
e existe uma... porque eu acho que para ter um envolvimento, assim, né, um gostar, tem que ter uma amizade antes, né, cara? Não, as coisas não surgem assim, do nada.
Que
então...
é o Bruno tá aí para comprovar.
Então, eu acho que a partir do momento que você tem aí duas pessoas que são tecnicamente amigas, né, tem um convívio e tudo mais... Uma tem um sentimento afetivo pela outra, né? E a outra não corresponde, eu acho que já é caracterizada a friendzone.
Exato. Basicamente, a pessoa cria na cabeça dela a possibilidade de ter um relacionamento com a outra, e a outra olha pra você e fala: não, cara, não!
Você tá entendendo tudo errado!
Você tá loucão, véi! Só porque eu fico pelado na sua frente e mando você arrumar o meu sutiã, não quer dizer que eu quero dar pra você. Entendeu? Basicamente é isso.
É desse jeito.
Okay. Só porque eu te convido pra jantar, só nós dois, à luz de velas, não, não quer dizer nada, a gente é só amigo. Só porque eu te chamo meia-noite pra assistir filme na minha casa, só eu e você, você tá enganado, cara.
Não, cara, somos apenas amigos. Super amigos.
Amigos.
Na sua mente.
Mas isso é fato. Tipo, a friendzone, ela só acontece de fato se a gente que vai cair nela... ver um passinho sequer só de que poderia... Um pedacinho só de que poderia rolar alguma coisa. A gente não sai criando tudo, assim, não. Sempre tem uma coisinha que a outra pessoa demonstra que vira
afeto,
aquela coisona pra gente.
É que às vezes, por exemplo, você é tão amigo de uma pessoa, você conhece tão... Geralmente, friendzone, ela acontece, na maior parte das vezes, entre melhores amigos. Então, a pessoa... Sim. Você conhece tão tanto a pessoa, você, sabe, você aceita os defeitos dela, você passa a gostar dos defeitos dela, tanto quanto
você
das
admira,
qualidades.
Né?
É, que na sua cabeça, você não vê nenhum motivo, nenhum aspecto negativo num relacionamento
pra aquela
com
relação.
Ela.
Exato.
Você Sim. pensa...
Porque,
você...
na verdade, você já acha que você tem um relacionamento com ela... afetivo, você só não tem a parte, vamos dizer, mais sexual da coisa, mais física,
Sim.
né? Você já vive um relacionamento, pô, vamos colocar um exemplo aqui, você sai todo final de semana com aquela pessoa, você vai no cinema, você vai pra balada, você fica em casa sem fazer nada, você joga um jogo com ela, você tem um relacionamento com essa pessoa, só falta a parte física, que é lógico, é essencial, não tô falando que não é, mas você não vê nenhum empecilho pra que isso não aconteça, né? Você começa a ver as possibilidades, tipo, nossa, eu daria muito certo com essa pessoa, a gente quase não briga, a gente pensa igual em tal coisa, o convívio é pacífico, né? É um convívio legal,
Sim.
a gente dá risada junto.
Que
você
aí
não vê o que poderia dar errado, né?
Que é o primeiro estágio, né? Que é o primeiro estágio da friendzone. Que é o sonho utópico do relacionamento perfeito. Que a pessoa...
Exato.
Que é, a gente pensa... Todo mundo tem na mente um relacionamento perfeito.
É.
Que é um relacionamento perfeito. Pra quem assistiu How I Met Your Mother, o casal dali do Marshall e da Lily é o casal perfeito. Porque eles são melhores amigos.
Exato.
Um só ficou com o outro ao longo da vida. Então você olha pra pessoa e você fala, cara, é o meu par perfeito, sabe? A gente...
Não tem como ser com outra pessoa, né? Qualquer
Sim.
pessoa que vem ali é estranha. Você não quer. Você não quer. Até tem uma parte... Spoiler na cara das pessoas. Até tem uma parte que eles ficam separados que você vê, tipo, você não consegue ver um separado do outro, né?
Sim. E às vezes as outras pessoas que estão em volta de vocês, do casal ali.
Começa
seu, do
também
casal,
a completar vocês.
É, joga um pro outro.
Exato. Essa é uma parte complicadíssima, porque às vezes na cabeça da pessoa não foi desenvolvido nada ainda. Mas ela tem uma convivência boa, ela só não olhou pra isso desse aspecto. Aí as pessoas de fora começam a ver sempre aquilo ali e a relacionar, sabe?
Sim.
As duas pessoas sempre... E dali, as outras pessoas começam a influenciar isso. Tipo, nossa,
Exato.
Por que você não tem nada com fulano, né? Porque vocês são juntos, estão sempre juntos. Eu achei que vocês tinham alguma coisa, vocês não têm? Mas por que que vocês não têm? Mas ia dar
às
tão certo.
Às vezes a própria família acaba influenciando nisso.
Muito.
Sim.
Ainda mais se a família gostar da pessoa, né?
É, quando a pessoa frequenta uma casa do outro, né? Que acontece bastante. Você é amigo da pessoa, você vai lá, às vezes dorme até na casa da pessoa.
Exato. Essa coisa de friendzone, eu acho que pra mulher é um campo meio que a gente adentra inconsciente. Por quê? Vou explicar. Vocês são livres pra dar opinião no que eu vou falar depois. A mulher, ela tem uma... Não sei se é uma fase ou se é um desejo dela, se todas têm ou se são só algumas. Mas a mulher, eu acho que ela é bem mais utópica do que o homem. O que que acontece? Ela conhece um cara que na cabeça dela tem as características... Assim, as características básicas que vão satisfazer ela durante a vida. Aí, o que que acontece? No momento que ela abre os olhos pra isso, ela começa a imaginar, tipo assim, nossa, e se eu começasse a ficar com essa pessoa daqui, tipo, 5 anos, como é que a gente estaria, sabe? Mas será que a gente gostaria de morar naquele mesmo lugar, X? E daqui 10 anos, será que a gente teria... Sabe? A mulher, ela começa inconsciente. É uma coisa automática. Eu não sei, assim, se eu tô falando isso, eu tô me saindo como a figura de mulherzinha, entre aspas. Mas eu acho que tem. Porque a mulher, ela tem essa visão, assim, do futuro, sabe? De como vai ser, se vai ser legal, se... É isso que ela gostaria. Eu acho que eu tenho isso, assim. Eu não tenho vergonha de falar, porque uma coisa que a gente está enfrentando muito no mundo hoje é que a mulher, ela tem que ser vista assim, como a faz tudo, como a consegue tudo, sabe? Dá conta de toda a casa, dá conta do trabalho, dá conta de ser independente, não precisa de homem para nada e não sei o quê. E a mulher hoje, ela tá, eu acho que chegou num ponto tal que a mulher, quando ela fala tipo de um cara, fala, nossa, eu penso em me casar, ou eu penso em ter filhos, ou eu penso em fazer uma viagem junto com meu namorado. Ela é tipo... Sei lá, sabe? Eu acho
É porque a mulher também tem uma questão que ela tem um relógio biológico, por exemplo. Sim. Ela tem uma data de validade pra alcançar a sua, sei lá, felicidade amorosa. Porque ela tem uma... Se até uma determinada idade ela não casar, não ter filhos...
Aí todo mundo já olha pra você como uma derrotada.
Também não tem nem questão... Tem essa questão da sociedade de olhar pra gente como derrotada, mas tem a questão biológica mesmo. Se você passar dos 40 anos e não ter filho, por exemplo, você não sabe quando é que você vai poder ter.
Exato.
Aí, às vezes, você não quer ter porque você quer focar na sua carreira e etc. Mas... Aí você acaba tendo uma pressão na sua própria cabeça que você tem um tempo X pra completar fases da sua vida. E aí você vai chegando perto do limite que você se impõe, você começa a sentir um desespero, sabe? Você fala, não, até os 25 eu tenho que arranjar um namorado, aí aos 30 eu vou me casar, aí aos 32 eu vou ter um filho. Aí você fala, meu Deus, e agora? Tipo, eu tenho 27 anos e eu não tenho nem namorado. Fudeu.
Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.
E também entrando nisso, dá pra gente falar um pouco sobre as diferenças, né? Entre a friendzone masculina e a friendzone feminina. Porque os caras, eles adoram se colocar como coitados e dizerem que só eles que passam por friendzone e mulher não. Mas mulher também passa.
A mulher é uma vadia, que onde já se viu. É assim, gente. É
toda
assim.
Mulher tem pelo menos dois caras, cinco caras que estão afim dela, mas ela despreza.
Gente, olha só, estatisticamente falando, esses dados estão meio corrompidos. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, que tem muito mais mulher do que homem.
Exato.
Aí eu fico pensando, mas pera, onde tá o resto desses caras se... toda mulher tem pelo menos dois caras afim dela? Ou se não, será uma distribuição, tipo assim, ó, uma combinação. Cada cara dá em cima de 15 meninas ao mesmo tempo, e, entendeu? Só se for assim, pra ver qual das duas vai dar retorno. Tem que ser um negócio muito calculado, cara.
Ou seja, os homens são sacanas.
Ai, mas vamos lá. Eu acho que a principal diferença entre a friendzone feminina e a masculina é porque o cara, ele se apaixona por uma menina muito mais rápido do que uma menina se apaixona por um cara. O cara, eu acho que ele leva, tipo, sei lá, no máximo, assim, estourando uma semana pra começar a gostar de uma mina. A mulher não. Sim. A mulher leva meses, sabe? Pra ela começar a olhar assim pro cara e falar, esse cara é interessante.
Eu tenho, assim, um palpite leve do porquê isso, o porquê seria isso. Eu acho que as características que os caras procuram nas mulheres são um pouco mais simplificadas do que aquelas características que as mulheres procuram nos homens. Porque, no meu ver, tá? Eu não tô falando também... Bom, não querendo generalizar, mas já generalizando de uma forma, eu acho que a mulher, ela procura num relacionamento mais segurança do que, eu acho que aspectos mais físicos ou fisicamente satisfatórios, sabe? Não tô falando de aspecto físico, porque vai vir alguém e falar assim, ah, você tá insinuando que os caras só gostam de top model. Não, cara, não é isso. Eu tô querendo dizer que o homem, ele é mais visual, entendeu? E ele vai ver aquilo que chama a atenção dele. Não tô falando que é top model, pode ser loira, pode ser morena, pode ser alta, pode ser baixa. Aí vai do gosto de cada um, isso é totalmente relativo. Mas eu acho que a mulher, ela olha certas características como... Cara, será que esse cara vai cuidar bem de mim, sabe? Será que ele vai, tipo, me fazer bem, me fazer feliz, a gente vai dar risada? Ou será que daqui, sei lá, 3 anos ele vai me largar por uma top do verão? Sabe? É, mas eu acho que a preocupação da mulher, ela é um pouco... Ela é direcionada um pouco diferente da preocupação do homem.
Sim.
Eu não tô falando que um é certo ou que é errado. Eu só tô falando que é um pouco diferente.
Não, isso que,
é
assim... não que a mulher não vai reparar na aparência do homem. Não quer dizer...
Também, né, cara? Porque todo mundo sabe... Ninguém fica só porque é bonzinho. Não, cara, aquilo tem que te atrair também.
Você,
né,
tem que ter higiene. Isso é básico. Não adianta você querer...
E outra?
Vou falar, porque podcast é direcionado pra galera que é nerd. Nerd... Ó, vou ser polêmica agora. Cara,
vamos.
Não dá pra você chegar numa mina com CC e sem escovar o dente. E sem pentear o cabelo. Se você está usando... Se você usa sua camiseta todos os dias, 5 dias na semana, sem trocar, você vai ficar com CC. Não importa se você tá passando Axe.
Kellen, eu acho que você tem alguma experiência que te marcou com isso daí, cara. Não é possível. Foi muito específico.
E outra. Digo mais. Mulheres não gostam que você seja possante e tente ser românticozinho, bonitinho, ninininê, e fique querendo forçar momentos, viu, pessoas? Fica a dica.
No caso da série, eu acho que foi a indireta para...
Foi uma indireta, foi um foguete na cara da pessoa, assim, ó.
Ela é piada. Fulano, olha, sai da minha cola. Vaza.
Cara, eu preciso falar isso daí. Essa coisa de forçar momentos, eu acho que não é só pro homem, não. Eu acho que muita mulher também força momentos, porque eu já vi isso acontecer com amigos meus. Tipo assim, ó, já vou largar a real. O cara tá lá ficando com a menina, só que homem é um pouco mais demorado pra decidir que ele quer passar o resto da vida com aquela mulher, que ele quer isso, quer aquilo, enfim. Ele vai primeiro experimentar como é aquela relação, se é isso mesmo que ele quer. Eu acho que esse processo pro homem é um pouco mais demorado, né? O cara decidir se amarrar mesmo é um pouco mais demorado. E tem muita mulher que eu acho que força essa situação de... Ai, você tem que me dar um anel. Ou, sabe, se você não me pedir em namoro pro meu pai e sei lá o que, fazer lá pedido de não sei o que, colocar o status do Facebook. Eu acho que tem certas coisas que não vale a pena, cara. Porque, veja bem, do meu ponto de vista, não adianta nada você forçar essas situações pra daqui a 2 meses essas situações serem desfeitas. Porque... se a pessoa não quer estar com você, se ela não conseguiu gostar de você, ela não vai ficar. Então, eu acho que essa coisa de forçar situações vai pros dois lados, sabe? Principalmente quando a mulher tá nessa fase que a Kel comentou anteriormente, que é na fase do desespero, que ela acha que ela tem que cumprir um papel social que ela não tá cumprindo e tá... E o relógio dela, sabe, tá apertado e ela tem que cumprir. É como se fosse assim, ó, o teu chefe chegar e falar assim, olha, eu quero esse relatório aqui pra hoje à tarde, você nem começou a ver. Você fica desesperado, você quer entregar, entendeu? Porque aquilo é o que estão esperando de você e você não tá satisfazendo aquela expectativa, né?
Sim.
Mas é complicado, né? Mas é foda, velho. Tipo, se a gente for parar pra ver, o cara, quando ele tá na friendzone, ele fica extremamente tonto.
Ele sofre como se fosse uma mulher também. Eu acho que como um ser humano, né, cara? Quando você não é correspondido, é um dos piores sentimentos do universo, né?
Sim. Só que, tipo, é complicado, porque geralmente tem um alimento ali. Ninguém fica na friendzone de graça.
Sim.
Então,
exato.
Sim, aí que eu acho que entra também a diferença, né, de um cara entrar na friendzone e de uma mina entrar na friendzone, sabe? A garota, quando ela tá na friendzone, geralmente ela entra na friendzone do cara que é muito legal, sabe? Às vezes ele não é necessariamente muito bonito. Na verdade, a mulher, o que a Luanda falou foi que a mulher, ela busca características no homem que são duradouras, né? Que há uma característica que seja inerente ao caráter da pessoa. Enquanto o cara, muitas vezes, não estou dizendo sempre, né? Busca primeiramente uma característica que é...
assim, mais física, né? Mais
é, que
satisfação
passageira.
Dele, né? Assim, satisfação.
É social, aquela mina gostosa. Talvez. Ele quer sair com a mina gostosa e que ele vai poder sair e mostrar pros amigos e falar: mano, peguei tal mina.
Às vezes, eu acho que não é nem assim o questão de ser gostosa pros outros, mas pra ele. Tipo assim, ó, a mina tem um sorriso que ele. Meu, que ele nunca viu um sorriso daquele jeito. Ele precisa ter aquilo pra ele. Às vezes os amigos dele falam: meu, o que você tá fazendo com essa mina? Não tem nada a ver. E o cara tá apaixonado, fala: mano, vocês não estão enxergando, sabe? Vocês não estão. É uma característica X que aquilo mexe muito com ele. Eu acho que o homem leva bastante isso em conta.
Sim, é verdade.
É, a minha opinião, inclusive eu coloquei bem resumidamente lá no site do Descolados, a gente vai deixar o link aqui do post, é que a diferença não é nem a forma que entra, que é meio semelhante, só que assim, tem esse lado aí das meninas, que a forma que elas entram na friend zone é um pouco mais complexa. É, os rapazes, tem casos de meninos que entram assim da mesma forma que a mulher. Ah, é a mulher ideal pra mim casar, pra eu casar, me ser índio. Pra eu casar é essa. É essa, assim, assim, assado. E ele encontra na melhor amiga dele. Aí acaba, tipo, ele ligando tudo isso, falando: não, é ela, mesmo ela sendo minha melhor amiga. Enrola, ela também pensa do mesmo jeito e friendzone. Mas o que é realmente diferente, que dá de diferenciar friendzone feminina da masculina, no meu pensamento, é a forma de lidar com a friendzone. Porque o homem, ele geralmente, ele fica na friendzone, fica. A mulher não, exceto eu que fiquei 6 anos. A mulher quando ela entra a mulher quando ela entra na friendzone, ela, tipo, pensa muito assim, quando ela se toca de que ele não quer nada com ela, além de amizade, que foi o meu caso, demorou, mas tudo bem. Ela pega e fala: não, é friendzone, eu vou seguir em frente, eu vou. Aí é quando elas se focam nas metas da vida, estudo, trabalho, casa própria e enfim. E é isso, a diferença pra mim das duas tá na forma que você lida com a friendzone. Que as mulheres é aquela coisa de que, não, entrei na friendzone, mas eu vou sair. E já que ele não gosta de mim, eu vou me valorizar. Já o homem fica naquela coisa, fazer de coitadinho, ela não me quer, mas agora eu não vou ter mais ninguém na minha vida, eu vou morrer sozinho.
É isso. Não, é basicamente isso, né? Porque já. Mas também tem uma parada. Eu acho que um dos motivos pros caras acharem que não existe friendzone feminina é porque a mulher, ela pensa muito mais antes de agir, sabe?
Sim. Tipo,
porque, por exemplo, os caras geralmente, eles não veem, eles não conseguem ver que a outra pessoa não tá interessada nele. Às vezes a mina tá namorando, tá com outro cara, fala que tá gostando do cara e mesmo assim ele não consegue deixar de pensar na mina. E aí, tipo, determinada hora, assim, ele pega, como fica ainda com a esperança, e chega na mina, sabe? A mulher, não. Na maioria das vezes, não sempre, mas, tipo, na maioria das vezes, o cara começou a pegar outra menina, ela fala: não, esse cara, né, tá na friendzone ali, tá querendo ficar com o cara, mas sabe que o cara quer amizade. Sim. Mas não chega nele pra falar. Vive com aquilo. Exato. E vai seguir a vida, entendeu? É por isso que...
Exato.
Por isso que às vezes os caras acham que não tem friendzone feminina.
Não mesmo. Ah, tá, verdade. Porque, tipo, as meninas nerds, elas sofrem bastante com isso, porque quando um carinha chega nelas e aí vê que gosta disso, daquele igual, eles vão querer trocar experiências com ela de amigo, entendeu? E elas acabam passando mais por isso.
Porque elas têm uma identificação muito grande. Os caras, eles não veem ela como uma menina. Eles acabam olhando pra ela como um outro
cara. Uma irmã, sei lá.
É, uma irmã. Tipo, você gosta, vamos supor, você é uma menina que gosta muito de jogar GTA. Vamos colocar assim. Aí você chega na escola e fala: nossa, mano, baixei o GTA V, tô jogando, tô fazendo ali todas as missões e não sei o que. O cara: nossa, que legal, você tá jogando GTA. Aí você: tô jogando GTA e não sei o que, pá. E aí vocês começam a trocar ideia e você, tonta, acha que aquilo é um sinal de que vocês devem ficar juntos para sempre. E o cara olha pra você e fala, poxa, mano, que da hora, essa menina sabe das paradas. Vamos jogar aí, online, bro. É. Vamos fazer essa missão que tá difícil aqui, vamos passar junto, entendeu? Nossa, aquela sua amiga ali, me apresenta, não sei o que, e você...
Nossa, não! Essa é a pior parte, cara. Que merda.
Ei, que todo mundo passa, né?
Tipo assim... Aí você pode chegar, você praticamente qualquer mulher... Já passou pro friendzone. Você pode chegar e perguntar que você... Eu lhe garanto que você vai receber um sim como resposta. Algumas vão falar que não, porque esse negócio de friendzone, às vezes chega a um certo ponto que é vergonhoso pra pessoa falar sobre isso.
É visto como uma derrota, né, meu?
Sim.
Sim. É porque depende muito da pessoa. O quão platônica a pessoa é. Se a pessoa não é muito platônica, ela sai da friendzone, sim, muito rápido. Entendeu? Ela não vai ficar alimentando. Se ela vê que a pessoa não tá, não vai dar bola mesmo, consegue sair muito rápido. E, mas se a pessoa não é desse tipo, que é aquele tipo de pessoa que acha que o mundo vai ser lindo, cor-de-rosa, como no conto da Disney, ela vai demorar muito pra sair da frente.
Ou eu acho também que a teimosia conta muito. Eu acho que no meu caso, por exemplo, às vezes que eu já vivi friendzone, eu acho que foi um pouco de teimosia, sabe? Do tipo, não, mas fulano não tá enxergando, sabe? Na hora que ele enxergar as coisas de verdade, ele vai ver que é o melhor. Você entendeu? É um pouco de teimosia de assim, não, mas eu tenho razão no que eu tô pensando. Eu não tô pensando nisso à toa, sabe?
É o amor platônico, né? Que é você criar a relação dentro da sua mente e você...
Que aquilo é o ideal.
É, e você acredita naquilo, é uma utopia, tão, é o seu horizonte, sabe? Ela se torna um objetivo na sua vida. Sim, até um tal ponto que, dependendo do nível da friendzone, aquilo é, sabe? Tem um livro do Paulo Coelho que ele tem um termo lá que ele fala que é o Zahir, que é uma parada que ela toma tanto o seu coração e a sua atenção que ela vai te levar à santidade ou à loucura. E é exatamente isso que acontece com você. Você fica tão fascinado, tão focado em ter uma relação com aquela pessoa, de transformar aquilo que era uma amizade numa relação física, num relacionamento de namorado, que você fica, sabe? Você fala, não é possível que essa pessoa não tá vendo que eu sou a pessoa perfeita, que eu sou a metade da laranja, que eu sou a tampa da frigideira dela, sabe? É meio maníaco, se você for parar pra pensar, né?
Cara, mas eu acho que todas as pessoas no mundo têm pensamentos maníacos. É que a gente não para pra analisar. É sério.
Sim.
É que a gente não para pra analisar, assim. Eu acho que ser um pouco maníaco também é saudável. Senão, ó, eu vou dizer, tem a maioria dos casos que a gente ouve falar é de decepção de friendzone. Mas tem casos de friendzone que foram superados. E foram casais que deram certo, sabe? Que eu não sei, na verdade, se isso se classificaria como friendzone. Friendzone é só quando não dá certo? Ou é também aquela fase que você passa por aquela merda toda e depois a coisa dá certo?
Aí é... A friendzone acontece já quando a pessoa fala, não, você é meu amigo. E aí você tá na friendzone.
Quando tem a confirmação.
Sim. E só que aí você tem a etapa final da friendzone, que poucos saem dela, que é superar a friendzone. Tipo, supera, ou você supera namorando uma outra pessoa, ou você supera conquistando a pessoa que te colocou na friendzone.
Geralmente você só consegue se livrar da friendzone quando você tem um choque de realidade. Quando a pessoa realmente não, ou quando a pessoa, você acaba convencendo a pessoa a ficar com você, ou então quando você esgota todas as possibilidades possíveis que você conseguiu imaginar pra fazer a pessoa gostar de você. E geralmente isso é muito doloroso e é muito difícil. Porque você chega na... Porque você tem que pedir, sei lá, conversar com a pessoa e você precisa receber um não, um tapa na cara, ser jogado num barranco pra você acreditar que não vai rolar.
E às vezes até a amizade acaba com isso, né?
E é bom.
A maioria das vezes eu acho que a amizade não fica a mesma, né, cara? É difícil você superar uma coisa dessa. Eu acho que é difícil pra pessoa que fica friendzoneada e pra pessoa que no caso foi o alvo, né? Uhum. Tipo, não tem como, porque às vezes você gosta muito de uma pessoa e fala, meu, essa pessoa tá entendendo o que eu tô falando totalmente errado. Eu não posso falar nada pra ela, não posso falar que ela já interpretou, tipo, um texto inteiro, sabe? Por conta dela. E é uma situação complicada, acho que, pros dois lados. Porque muitas vezes, sim, a pessoa que tá sendo o alvo, assim, ela não quer perder a amizade, você entendeu? Pra ela, ela tá saindo perdendo, porque ela não criou aquela situação e ela vai perder uma pessoa que ela gosta, né? Eu sei que tem gente que não tá nem aí, mas tem gente que se importa. E muitas vezes, essas pessoas que se importam, elas não falam não na hora precisa, né, na hora exata, e isso alimenta ainda mais o friendzoneado, e daí vai virando uma bola de neve, né, cara? Por isso que é uma coisa que não tem como, muitas vezes não tem como consertar, porque chega a extremos, né? Eu acho que por causa da intimidade também que você já tem, porque, veja bem, se você já é amigo da pessoa, você já tem uma certa intimidade de interferir na vida dela.
Sim.
De certa forma, sabe? Você tem a intimidade, sim, de falar o que você quer, você já conhece os pontos fracos dessa pessoa, você já sabe o que vai machucar ela. E muitas vezes, o que acontece? Você já sabe de que jeito colocar situações para que a outra pessoa não fale não. É complicado, cara, porque eu acho que indiretamente a gente força algumas situações quando a gente está na friendzone, sabe? Assim, inconsciente, não é algo que você faz na maldade.
Uhum.
Inconsciente mesmo, principalmente quando a gente é mais novo e vivencia isso pela primeira vez, porque você não sabe que você tá vivendo aquilo ali, entendeu? E é difícil também pessoas mais velhas te orientar, ou alguém que já passou por isso te orientar, sabe? É tudo diferente depois que você passa pela primeira. Quando você passa pela primeira, na segunda você já sabe que você tá entrando naquele território que não é legal, sabe?
É. Aí você escolhe se continua ou se sai logo da merda.
Eu acho que a maioria das pessoas já fala, tenho que sair.
Como diz a Luanda, é a sensação do déjà vu.
Exatamente. Exatamente, é bom. Exatamente.
Não é déjà vu, é déjà vu, que é a sensação de que você já se fudeu nisso antes.
Exatamente, você já sabe, você fala, opa, eu já estive aqui e não foi muito legal.
Aí você
acaba saindo sair,
mais rápido.
Eu preciso sair dessa zona de amizade. Preciso parar de ser prefeito e ir embora. Tá na hora de deixar a cidade.
Acabou meu mandato. Sally, você depois de 6 anos de friendzone, na próxima você ficou mais 6 anos?
Não. Puts, aí eu fiquei 6 anos sem friendzone. Não totalmente, mas eu fiquei depois não querer me envolver com ninguém. Não por medo de entrar na friendzone, mas porque, não, vou repensar meus conceitos e tal. Eu era muito novinha na época e até isso daí foi, assim, meio que pra eu amadurecer mais ainda. Aí a segunda friendzone que eu vivi acho que 2 anos.
Olha aí,
diminuiu.
Olha aí.
Diminuiu. É grande ainda, mas...
Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.
Muito bem, agora nós vamos para a parte deprimente deste programa, em que nós vamos contar as nossas histórias de friendzone, né? Bem,
vergonha. Deixa eu pegar o meu chocolate ali.
Porque nada melhor do que dar o exemplo, porque agora a gente já mostrou para vocês, na teoria, o que é friendzone. Agora nós vamos dar para vocês exemplos práticos do que é a friendzone feminina. Então eu vou começar, eu vou contar a minha história. Bem, eu já contei, a minha história amorosa durante mais da metade da minha vida foi puramente friendzone. Foi pura friendzone, mas eu já contei essa história. Pra quem não ouviu a CC de Desilusões Amorosas 1, eu vou deixar aqui o link no post e vocês ouçam a história da mariposa apaixonada, que era eu. Então vocês vão...
Eu que narrei, ai que lindo.
Ficou muito
engraçado. Quem diria, hein?
Olha aí. Mas eu já superei isso.
Eu escolhi esse nome, sabia?
Olha aí. É justo. A mariposa fica batendo a cara na lâmpada pra sempre não pensar que tá em lugar nenhum. E é basicamente isso a friendzone. Mas eu vou contar uma história que aconteceu depois disso. Que já estava calejada e a sensação do déjà vu já estava assim, né? Eu já estava mais. Já estava sentindo mais assim, meu radar da merda.
Seu sensor aranha tava aguçado.
Tava mais apurado. Era uma vez, uma pequena garota camponesa que saía todos os dias de manhã para colher lenha. Não, colher lenha, meu Deus.
É, eu achei bem estranho, mas...
Muito bem, estava eu, né, larguei a vida de friendzone, entrei na faculdade, falei, não, agora tudo será diferente, mais uma vez.
Lá vamos nós.
Não, gente. Esse negócio de relacionamento não serve pra mim. Não dá. Já deitei, fiquei trocentos mil anos, passei o ensino fundamental, pior que a série, foi da terceira até a oitava série na friendzone. Entrei no ensino médio, falei, não, agora vai. Não foi. Falei, não. É, gente. Eu acho que eu devo ser um gênio. Eu devo me focar nos estudos. Vai que o meu objetivo na Terra não é procriar. Meu objetivo na Terra deve ser criar alguma equação, algum, sabe, qualquer coisa. Inventar a cura do câncer, mas não é procriar, não é criar as pessoas. Eu falei, beleza, vou me focar nos estudos. E realmente me foquei nos estudos, comecei, trabalhei, daí depois larguei o trabalho, comecei a estudar e me focava pra passar nas provas, etc. Aí, muito bem, nesse parado da faculdade, montei, logicamente, um grupo de estudos. Olha aí, pra você estudar mais e passar o seu conhecimento, que às vezes quando você ensina, você aprende muito
você
mais.
Você aprende.
Você acaba aprendendo bastante, porque você tem que passar isso pra frente. Então, o que acontece? Eis que surge o garoto muito bacana, muito legal, né? Que falei, olha, esse cara é maneiro. A gente tinha várias coisas em comum. A gente estudava bastante. Começou a gerar uma amizade legal. Aí resolvemos começar a jogar RPG depois dos estudos. Olha que legal. Montamos um grupo de RPG. O que que acontece? Amor, né? A pessoa quer que a pessoa faz? Joga com um anão. Aí você fala, ai meu Deus, que lindo. Só gosto de anão. Aí você fala... Eu tô aprendendo a falar a língua distante dos ETs, porque a Sally fala e trava tudo. Então, eu acho que ela quis dizer grande chance de dar merda, capitão.
Eu também acho.
Tal, mas na época que nem que a gente jogava RPG, ele namorava e etc. Só que aí, né, o que acontece? A vida é uma caixinha de surpresas. E eu não pensava nele como uma pessoa atraente, etc. Pra mim ele era um cara muito legal, mas, porra, namorava, então pra mim é uma mulher. Essa é a lógica da vida. Se você namora e você é meu amigo, eu estou cagando pra você fisicamente, sexualmente, etc. Pra mim você é uma mina. De bigode, mas é uma mina. Enfim. Mas aí, eis que ele terminou o namoro. Foi uma situação triste. Aí você fica triste pela pessoa, etc. Mas mesmo assim, né? Não desenvolvi nada pela pessoa. E eis que a pessoa começa a ficar triste. E choramingando pelos cantos. E em depressão. Falando, oh meu Deus, não consigo arranjar uma namorada. Ai meu Deus, o que será de mim? Oh, não sei. Sabe? Aí eu ficava com dó. Eu falava, não, vai dar tudo certo. Você é um cara muito bacana. Você é um cara muito legal. Você vai encontrar uma pessoa muito bacana. Que gosta das mesmas coisas que você. E etc. E ela vai ser legal.
Putz.
Aí você, sabe quando você tem aquele lampejo assim? E você fala, oh, mas eu gosto das mesmas coisas que você. Eu sou até pessoa legal. Será que rola? Ah, meu Deus. Aí...
Esse... Se eu colocar um coco, tem um coco em cima da montanha. E aí, rola?
Ou não rola? Dois cocos na ladeira, rola ou não rola? E aí, vamos lá? Sei. E só essa pequena faísca dentro da mente de uma pessoa, né, que já passou por 325 perdos da vida, né, já faz, oh meu Deus, eu acho que vai dar merda. O que é que eu faço? Vou. Falei, deixa pra lá, deixa rolar. Passou-se o tempo. A pessoa parece que quando você tá com esse pensamento de não quero entrar na friend zone, parece que a pessoa adivinha e começa a se aproximar mais de você. Aí você fala, vai tomar no seu cu. Caralho, sai da frente. Não me tente. Aí a pessoa vai e fala, não, você é uma pessoa tão legal. Você é tão minha amiga. Aí você fala, olha aí, tá vendo? É friendzone. Não vai, criatura. Tá bom? Passaram-se os meses, a amizade evolui. Aí a pessoa continua naquela depressão e falando sempre que é uma pessoa. E você, aí o que, que você faz? A pessoa vira pra você e fala, ah, vai ter um show muito bacana na minha cidade. Vamos? Aí você fala assim, Ah, esse cara deve estar querendo alguma coisa, será? Não sei. Bora. Quando que vai ser o show? É hoje? Vamos, estou com a minha mala pronta. Não, sacanagem. Mas... você fala, beleza, né? Eu vou no show. Se rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. Beleza, vamos testar, né? Já tava ali na... Já que eu tô sozinha, não tô, né? Não tenho mais nada pra fazer, não tô fazendo nada. Você também, deixa pra lá, vem pra cá. Fui. Eis que chega o dia do show e eu, né, na minha mente eu já não tava mais indo pra um show, eu tava indo pro meu casamento com a pessoa. A bicha é uma vaca.
Olha aí. Eu falei que era assim, tá vendo? Eu não sou tão louca quanto apareço.
Foi sair de casa, peguei e falei assim, não, a cidade da criatura fica longe pra caralho, tem que pegar dois ônibus, dois trens. Aliás, dois ônibus, metrô, dois trens, mais um ônibus pra chegar na casa da pessoa. Falei, vou sair mais cedo, o show era só 4 horas da tarde, eu saí de casa 9 horas da manhã. Cheguei. Saí, acordei cedo pra caralho. Passei 3 quilos de reboco na cara, chapinha, não sei o que. Vou ficar diva. Vou chegar lá e vou arrebentar o coração daquele desgraçado. Falei, beleza. Aí peguei o primeiro ônibus, o ônibus pegou trânsito. Eu falei, que merda. Não, mas tudo bem, o trem é rápido. Peguei o trem, desci pra pegar o outro trem. Aí chegou na metade do caminho, o cara avisa. Estamos com um problema, fazendo manutenção na linha. E agora vocês vão ter que descer no meu trajeto e pegar um ônibus. Ele vai te levar pra uma outra estação, você vai chegar na estação, você vai pegar um outro trem, até chegar no seu destino final, que é a cidade da criatura. Aí você fala, beleza. Fui, peguei, desci do ônibus, um calor infernal, o rímel que tava, tipo, lindo, maravilhoso, já tinha virado uma pasta preta de panda, assim, na sua cara. Aí você fala, beleza, seguimos. Pega o segundo ônibus, pega o trem, chega lá e a pessoa fala, nossa, você se atrasou, o que aconteceu? Eu falei, nem te conto. Vamos pro show, vamos que vai ser legal. Ele tinha comprado lá ingresso e tal. Esse trajeto que eu saí de casa às 9 horas da manhã pra chegar lá mais cedo, eu falei, não, vou sair de casa umas 9 horas da manhã. Aí eu chego lá 1 hora da tarde e tal, aí dá tempo da gente comer alguma coisa. Cheguei tipo 10 minutos antes de começar o show, por causa desse buco todo. Quando a gente entrou lá no lugar do show, já tava com o cabelo que tava na chapinha, já tava Black Power, Tina Turner, com pano na cara, tinha passado batom gloss sem parar, sabe? Não tinha mais nada. Minha cara, o gloss tava na minha boca, parece que virou purpurina e se espalhou na cara inteira. Tava desgraça só. Aí entrei lá, tipo, aí pra acabar a desgraça, você entra, tem um monte de mina super gata dentro do show, aí você olha pra você e fala, que merda, olha que porcaria. Mas beleza, né, o cara tá, não, vamos lá, ah, o show tá legal, né, tá legal, não sei o que, ah, beleza. Aí tipo, o cara saca o celular e começa, tipo, sabe, mandar mensagem. Eu tipo, ah, que legal, merda. Sentei lá, continuei assistindo o show, beleza. Aí falei, não, no final do show, vai ser legal, vai dar tudo certo. Tipo, depois de levar...
Vai dar tudo certo.
Levei 6 horas pra chegar até o local do show. O show durou 40 minutos. E
Puxa,
que bosta. Eu tava decepcionada. Falei, ah, tudo bem. Povo, acabou o show. Falei, não, eu vou ali no banheiro rapidinho, já volto. Passei os rebocos na cara, tudo de novo. Tentei, né, ajeitar ali o cabelinho, ver se dava um papa na cara.
Um up, né?
Um up. Voltei assim, sabe? Se arruma até o peito, assim, coloca o sutiã no lugar, coloca as calças, arruma a blusa e saí. Falei, beleza, estou indo lá, encontrei a criatura. Ele, não, e aí, beleza, o que a gente vai fazer agora? Ah, então, meu pai tá vindo me buscar. Você pode me dar o dinheiro do ingresso agora, que eu tenho que entregar pra ele, beleza? É, beleza. Que
what?
Merda.
Oh,
ah, vou te...
Cara.
Então, você sai daqui, ó, você vira ali na esquerda, que tem os ônibus que voltam lá pra sua terra.
Nossa.
Aí eu, beleza, obrigado, tchau. Vai,
e começou a chorar.
Saiu cantando pneu pro carro.
Aí, tipo, o pai dele já tava
a chorar.
E ele pegou, entrou no carro, foi embora. Aí eu peguei e fui andando. Andei quase meia hora até chegar na estação.
Aí começa a tocar aquela música triste, começa a chover.
Chove, e o resto de maquiagem foi pro saco. Aí eu falei, pelo menos, graças a Deus, eu não me declarei. Teria sido pior. Teria sido uma humilhação 10 vezes maior. É isso.
Pelo menos.
E esse mensagem. Mas aí é que entra, né? Provavelmente esse cara nunca soube que eu gostei dele. E as pessoas não sabem que eu...
Agora tá sabendo.
Agora ela sabe. Então é por isso que os homens acham que não tem friendzone feminina. Porque na maioria das vezes vocês não sabem. Sim.
Exato, né? Acontece as coisas e a pessoa não fica nem sabendo, cara.
É, mas Kel, o que de bom trouxe essa friendzone pra você?
Olha, esse em específico?
É, porque se a gente for falar de todos, né? Mas tudo bem.
É, mano, depende. Toda relação.
Na pauta tá falando bem aqui. Cada uma conta uma história própria. Uma! Na pauta já disse.
É justo. Mas eu acho que toda relação é válida pra você construir um pouco você. Faz parte dessa história, agora faz parte de mim. Se eu não tivesse vivido aquilo, talvez eu não tivesse dado valor quando eu realmente encontrei um cara que realmente gostava de mim, que eu pudesse amar 100%. De... Se eu pudesse amar 100% de volta.
Que gripado.
Que é o Febrini, logicamente.
Oh. Oh.
E também foi útil, porque às vezes, sei lá, eu tava na vibe de estudar bastante, o cara também, a gente acabava estudando junto.
O lado bom foi ter assistido o show também, né, meu? É. Deve ter sido legal.
Show, foi legal. Show foi o primeiro.
Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.
É a friendzone que eu mais tenho, assim, lembrança, na verdade. Foi uma friendzone que durou, vamos dizer, uns 3 anos. Eu já tava mais velha, lógico. Quando mais nova, assim, eu não tive muita experiência, na verdade, de friendzone, porque eu comecei a namorar cedo e namorei a mesma pessoa por muito tempo, né? Então, depois que eu namorei essa pessoa, eu tive alguns rolinhos, assim, com outras. E até então, eu morava no Paraná, morava em outro estado. E daí vim de volta para São Paulo, me formei e tudo mais, vim de volta para São Paulo. O que que acontece? Quando eu cheguei na minha cidade de volta, muitas coisas tinham mudado, porque eu saí de lá quando eu terminei o colegial, né? E eu só voltei depois de formado, então muitos dos meus amigos tinham ido embora. E eu tinha meio que recomeçar, assim, as minhas amizades ali, né? E eu tinha um grande amigo, e ele ficou sabendo que eu ia voltar pra lá, tudo mais. E ele falou, logo quando eu cheguei, assim, na cidade, ele falou, você tá muito trancada e tal, vamos sair, vamos no teatro. Falei, vamos, né? Até minha mãe foi junto no dia, eu lembro. E o que que aconteceu?
Eita.
Ele levou alguns amigos, né? E eu fui com a minha mãe, daí todo mundo tava lá, lindo, maravilhoso. Mas foi uma coisa meio que estranha, assim, na minha vida. Porque, cara, na hora que eu bati, tipo, de longe, sabe quando você bate o olho numa pessoa e fala, nossa, que pessoa é essa, sabe?
Uhum.
Aí a gente, sim, foi apresentado tudo, né? A gente se sentou, foi, começou a peça. Eu não conseguia parar de, tipo, de olhar, assim, pra pessoa. Sabe quando você olha, você quer ver a pessoa, descobrir mais coisas sobre ela? Enfim, eu olhei pra mão dele e tinha uma aliança.
Eita,
ali já foi a minha, sabe, a minha...
Puta,
falei,
merda.
Puta que pariu, não acredito, tal. Porque é muito difícil eu olhar pra uma pessoa, assim. Eu sou muito distraída, eu sou aquela pessoa que anda olhando pra cima, olhando pra baixo, sou muito distraída. Pra alguém me chamar a atenção sem ser meu amigo, é muito difícil. Enfim, olhei aquele anel, fiquei quietinha, né? Aí eu lembro que acabou a peça, tudo. A minha mãe falou, filha, você vai querer ficar ou vai querer ir embora? E eu ia embora com a minha mãe. Só que daí eles insistiram, sabe? Não, vamos na pizzaria e tal. E eu fui. Dali, conheci essa pessoa que eu vou chamar de, sei lá, de João do Caminhão. Pronto.
Meu Deus.
Conheci o João do Caminhão e desde o primeiro dia conversando foda. E assim, sabe aquela pessoa que fala, mas ela é comedida, tímida, assim? E isso, nossa, eu fui entrando no círculo espiratânico, sabe? Tipo de instigada mesmo.
Uhum.
Mas daí ele soltou no meio da conversa que ele namorava uma garota da Argentina.
Nossa.
Que tava na Argentina. E assim, sabe quando a pessoa vai soltando que o relacionamento não tá muito bom, isso e aquilo? E daí passou tempo, a gente foi ficando muito amigo e sempre saindo junto, todo mundo saindo junto e vai pra todo canto, sabe? Todo mundo junto, não sei o quê. E ele falando que a relação dele não tava legal, que isso e aquilo. E sempre, ai, vamos sair comigo, vamos sei na onde. E foi apresentando pra família, levando na casa, o cachorro pulando no meu colo, me amando. E daí, eu entrei pela porta que a gente nunca deve entrar, cara. Eu quis abrir aquela porta e ver o que tinha do outro lado, certo? Eu comecei a pensar, caramba, por que não?
Oh,
tem
Deus.
Tudo pra dar certo, sabe?
É. E assim começou a história de mais uma friendzone.
É um soldado caído.
É.
Cara, mas foi uma coisa tão violenta que eu não conseguia pensar, tipo assim, eu não conseguia raciocinar quando aquilo tinha começado, entendeu? Pra mim foi um golpe do destino, tipo, mano, eu bati o olho naquela pessoa e desde o começo tava destinado. O que que acontece? Nesse meio tempo ele terminou o namoro e ele falava, não gosto mais, não quero mais, e ele tinha um carinho excepcional por mim e fazia tudo que eu queria e lembrava do que eu gostava e sabe aquela pessoa que faz tudo pra te ver feliz?
Uhum.
Bem atencioso.
Era isso, exato. E o que que acontece? A família, os amigos começaram a olhar para aquilo e achar que a gente tinha alguma coisa, porque de fato parecia mesmo. E eu achava que por ele tá vendo isso acontecer, ele tava, tipo, calando e consentindo, entendeu?
Você esperava que um dia ele ia olhar para você e falar, ah,
exato, sabe? É. Sabe quando você vê que a pessoa faz tudo por você, como se fosse uma pessoa que tivesse uma relação com você?
É tipo, você tava achando que ele tava entrando na sua friendzone, quando na verdade era o contrário.
É, cara, como se fosse isso, sabe? Porque até então eu falava, ai, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que não sei o quê? Até então a dúvida era minha. Mas, sabe, você entra tão de cabeça numa coisa, aquilo parece tanto, mas foi um pouco foi a culpa dele também, você entendeu? Porque não era normal, porque se fosse uma coisa normal, a família, os amigos não iriam ficar fomentando aquela ideia na cabeça,
sim,
você entendeu?
Sim.
Só que, o que que acontece? Como a gente, eu conhecia ele tudo, mas não era aquela coisa de conhecer profundamente, porque tem certas pessoas que você só vai conhecer mesmo, de fato, depois de alguns anos de amizade com ela, né?
Sim.
E ele era essa pessoa super tímida e fechada e discreta e, sinceramente, aqui pra todo mundo parecia que tava rolando. E eu também achei que tava, você entendeu? Eu achei que tava abafando. Isso daí foi aí com uns 2 anos de amizade já, e isso acontecendo. Imagina, desde o primeiro dia que eu bati o olho nele. E, cara, isso nunca tinha me acontecido, de ficar tanto tempo naquela situação. O que que aconteceu comigo? Eu fui começando a ficar doida. Porque eu falei assim, gente, aquilo começou a me consumir. Por quê? Não dava nenhum não, não dava nenhum sim, não tomava uma atitude e sempre era até o quase, sabe?
Uhum.
Aí chegou num ponto que, tipo assim, saía os casais, amigos nossos e a gente. Saía os casais e a gente. Saiu os casais e a gente. Porque eu falei, não, cara, eu não aguento mais isso. E um dos amigos dele falou assim, escuta, por que que vocês não ficam juntos? Pra mim, achando que eu que, né? Eu falei, porque ele não quer, porque não é possível. E a pessoa, não é possível. Ele quer sim, você que tá morgando. Eu não, ele não quer, porque eu dou todos os sinais. E a pessoa falou assim pra mim. Pois eu vou te mostrar, então, que você que tá, sabe, perdendo tempo. Chegou pra ele e falou, fulano de tal, por que que você não fica com a fulana X? Isso, assim, entre amigos. Ele virou e falou, porque ela não faz o meu tipo.
Não.
Cara, eu, assim, eu não, sabe quando você não sabe o que fazer?
Nossa, mano.
Você não sabia se tava brincando, você não tava, mas aquele tipo de brincadeira não se faz, sabe?
Nossa.
Ele não ia falar. Eu acho que, na verdade, ele devia estar de saco cheio de todo mundo, tipo, ficar questionando isso pra ele. Foi meio que na lata, sabe?
Aham, uhum. Foi a primeira coisa que veio, né?
E todo mundo, tipo, cara, mas como assim? Que tipo? Sabe? O que será que está faltando? E daí eu fiquei... Esse foi o start, foi o choque de realidade que você citou anteriormente. Esse foi o primeiro choque de realidade que eu levei, depois de 2 anos gostando dessa pessoa. E daí eu decidi naquele momento que não, eu tinha que parar de gostar. Só que como você para de gostar de uma pessoa que faz tudo pra você?
Nossa.
Absolutamente tudo. E que não quer parar de fazer tudo pra você. É difícil, cara. É difícil você sair dessa situação. Porque é uma coisa que você não quer sentir, você sente.
Uhum.
E a partir daí, desses 2 anos que a gente tinha de amizade, que eu tava aí nessa friendzone maluca, eu comecei a enfiar na minha cabeça que não, chega disso. E daí passei 1 ano nesse processo de esquecimento, tendo ele como amigo, fazendo tudo pra mim, saindo juntos todo final de semana. E espantem-se, nós vamos aí pra muito mais anos de amizade. Eu nunca vi ele ficar com uma garota na minha frente.
Ah, oh, meu Deus, é gay.
É, então,
e nem um garoto. Gente.
Oh, meu Deus. Às vezes é androide.
Eu falo isso pra ela. É, pode ser. É assexual.
É esse cara. E as meninas praticamente têm colo dele, sabe? Aquele cara que as meninas se jogam em cima.
Uhum.
Sem pudor nenhum. Enfim, foi mais 1 ano pra entrar nessa fase de esquecimento. Até que eu comecei a namorar uma outra pessoa. Namorei por um tempinho. E durante esse tempinho, eu vi que eu conseguia viver sem ele. E que quem... me mandava mensagem, por exemplo, eu tava com meu namorado, chegava mensagem todo dia, toda hora. Às 3 horas da manhã chegava uma mensagem no meu celular, entendeu? E eu comecei a ver que eu tava mais livre dele do que ele de mim. Só que lógico, depois esse namoro veio a terminar e depois de outros anos a gente veio a se reencontrar, conviver junto e tudo mais. E por um certo período eu cheguei a confundir as coisas novamente, sabe? Mas eu sei que isso é um problema meu. Uhum. Não que eu goste dele violentamente que nem eu gostava anteriormente, não gosto. Mas ainda às vezes eu penso, falo, nossa, fulano de tal foi muito burro, porque a gente daria super certo, sabe?
Mas você não chegou a chegar nele, você não mandou uma cantada nele.
Não, porque depois desse meu amigo, e depois que passou um tempo, eu cheguei, assim, né, a gente sai junto e bebe junto. Numa dessas eu falei, você é burro, hein, fulano? Você é burro. Falei, o que é esse negócio de tipo? Eu não sei o que é esse tipo até hoje. Falei, pra mim que eu não sei qual que é seu tipo, não, porque eu nunca tive com nenhuma menina, seu tipo é homem, falei mesmo. E ele falou, acha, não sei o que, sabe, dá risada, pelo amor de Deus, tá me estranhando? E eu só sou uma pessoa discreta, tal, não sei o que, e desde então, tipo, nunca vi ele com nenhuma menina, tal. Às vezes ele fala, ai, fulana de tal é bonita, ou ciclana, sabe, dá umas indiretas, assim, das meninas, mas nada muito concreto também. Ai, cara, foi uma história, tipo, triste pra mim, porque eu fiquei bastante tempo nisso daí. Inclusive, eu acho que as meninas me conheceram, eu tava numa fase dessas. A Célia, eu não sei a Kel, mas a Célia,
tá,
sim.
Tá.
E era terrível. E daí, o que me trouxe de bom é que eu sei que, cara, essas coisas acontecem e passam. Não importa o tempo. Muitas vezes o tempo depende do quanto a gente quer que aquilo passe, né? Às vezes a gente tá num momento assim que, pô, isso seria o ideal pra mim, seria o que me faria feliz, seria o que me daria segurança, não sei o quê. E a gente não vê que não é só isso, né, cara? Tem que ter a reciprocidade, porque sem reciprocidade só tem sofrimento, cara. Nossa. O que me trouxe de bom foi isso. Eu acho que a consciência, cada vez mais que eu tenho, cada vez que os anos passam aí, de que as coisas nunca permanecem as mesmas. Então não tem tristeza ou felicidade que dura pra sempre, sabe? Sempre as coisas estão mudando e isso é o bonito da vida, que você pode recomeçar todo dia.
Ai, que lindo, né?
Essa friendzone inspira demais. Ai, meu Deus. Ai. Acho que eu vou mandar uma mensagem pra ele agora.
Nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre.
Então, tudo começou com a grande explosão. Todo mundo sabe, né? Mas, enfim.
Meteoro da paixão. Olha aqui, hein?
Santana montada no meteoro, no ponto central do universo, causou o Big Bang. É isso, gente. Acabou o cast.
Bom, tchau. Acabou mesmo, né? Não preciso contar, não, né?
É, pode contar, lá.
Essa friendzone aconteceu, a zona de amizade aconteceu numa época que eu não esperava. Claro, a gente não espera, né? A gente não fica, vou aqui esperar minha friendzone. Mas assim, a minha vida tava tão, aspas, boa que poderia acontecer qualquer coisa menos isso. E assim, éramos quatro amigos. Eu, mais duas meninas e um outro menino. Essa friendzone que eu vou contar é pra mudar um pouquinho, porque até agora a gente só contou de friendzone carnal, mas também existe friendzone virtual. E é o que eu vou contar agora, que foi a mais triste da minha vida. Enfim, voltando. Éramos quatro amigos. Duas meninas que eram grandes amigas minhas, ainda são, aliás. Esse garoto que eu conheci através de uma delas. E eu, pra resumir, esse garoto conheceu... Eu vou dar nomes, vamos ver. Vai ser a Josefina.
Nossa, que lindo, hein?
E o Maximiliano.
Nossa, que nomes. Parece que é Big Brother, vai.
Ela que me apresentou o Maximiliano. E assim, eles dois se conheceram primeiro. A Josefina e a Joaquina eram amigas de infância. O Maximiliano gostava da Joaquina, que é a primeira. E ele gostava dela e tal, e tal, e tal, e tal. E quando eu comecei a conversar com ele, foi meio que ele tava tentando me convencer de que ele era certo pra ela. E ela tinha um namorado e tal, e esse namorado dela e eu éramos super amigos. Super amigos! E aí o Maximiliano tava tentando me convencer de que ele era melhor pra ela. Não sei porque ele tava tentando fazer isso. Ficou nessa de ele estar na friendzone dela. Ela acabou terminando o relacionamento dela com o namorado atual, ou foi ele que terminou com ela, eu não lembro, só sei que é um rolo. E um dia, ele resolve ir na cidade delas pra conhecer elas pessoalmente, a Joaquina e a Josefina. Daí, quando ele foi pra lá, ele falou pra mim que ia se declarar pra ela. E nisso eu já tava começando a achar ele legalzinho, aceitável.
Aceitável.
O fato de eu me incomodar um pouquinho com ele era porque eu achava ele e eu bem parecido. Achava. As coisas mudam. Daí, como ele viu, ele tentou com a Joaquina e tal, e não tô pra cidade dele. Ficou nessa de friendzone, ele na friendzone, e nada, e nada, e nada. Até que eu peguei e falei pra ele, ó, esquece, não vai rolar, sai dessa. A gente já é amigo suficiente pra eu te falar isso, que não vai dar certo. É, a gente já era bem amigo aí. Até que passou um tempo, anos não. Um ano. E a Josefina, a outra, falou que tava gostando dele. Não, aliás, ela falou que achava que tava gostando dele. E eu já tava assim, meio que com aquela coisa de que... Aí ele falava, me elogiava, falava que eu fui a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Que sem eu, ele faria muita merda e que eu tava ajudando ele a melhorar e tal, e aquela coisa. E... Ele falava que não tinha uma pessoa mais ideal do que eu pra ser namorada de alguém. E eu fui sentindo, achando que tava rolando um ziguiriguidum, sabe? E aí eu tava me aconselhando com a Joaquina. Falei pra ela que ele gostava dela e tal. Ela sabia, inclusive, só que ela falava que não quer rolar nada. Calma. E aí ela começou a me dar...
A Joaquina ou a Josefina? Eu já me perdi.
A Joaquina é a primeira. Aí eu tava desabafando com ela.
Mas não era a Josefina?
Não.
Mas, gente, que loucura. Eu já não sei mais o que é Josefina, Joaquina. Eu já não sei de nada.
Então vamos fazer assim. A Josefina é a segunda. E a Jurema é a primeira. Vamos mudar.
Ok.
Aí eu gostava da Jurema, então.
É. Aí eu tava me aconselhando com a Jurema e tal, falando que eu achava que tava começando a gostar dele, que eu e ele era bem igual e ao mesmo tempo diferente, e que parecia que a gente se completava. E ela dando maior força, não, é verdade, vocês se dão muito bem e tal, ele faria muita merda se não fosse por ti, não sei o quê. E todo casal precisa daquele que vai ao extremo e aquele que controla até qual extremo você deve ir. Ah. E aí quando eu tava quase me convencendo de falar pra ele o que eu tava sentindo, a Josefina resolveu se declarar. E aí eu fiquei na minha. Detalhe, a Josefina tava me usando como confidente. Ela começou a me usar como confidente, falar, não, eu tô gostando dele. E eu, pô, não, vai lá, dou maior força, não sei o quê. Ele tá precisando de alguém que realmente goste dele e tal. Aí, eles começaram a namorar. Eu peguei, fui lá nele e falei, não, vai fundo, eu sei que isso não custa nada tentar. E aí ele começou a namorar com a Josefina. Foi na cidade, foi falar com os pais dela, na cidade dela de novo, foi falar com o pai dela pra pedir ela em namoro e tal. Maior coisa. Até que ela chegou nele e falou que, na verdade, só via ele como amigo.
Nossa, meu Deus, como assim?
Josefina, Paola Bracho.
Gente, era irmã gêmea, foi a Paulina. Paulina falou pra ele, Maximiliano Bracho. Eu acho você muito legal, quero namorar com você. Chegou Paola Bracho e falou, não, prefiro Willy.
Ai, e, tipo, gente,
que loucura.
Com toda essa história, eu já tava sofrendo por ele, sabe? E aquilo já tava me deixando muito mal. E, tipo, eu falei pra ele, cheguei nele. Eu fiquei meio mal porque ficou meio que parecendo que eu tava usando isso como benefício. E aí eu falei pra ele, ó, eu não queria te falar, mas eu acho que ela nunca gostou de ti. E que tu deveria se valorizar mais e olhar melhor pro lado. Porque às vezes quem tá do teu lado é realmente quem gosta de ti. Só que não foi meio que uma indireta por causa de mim, sabe? Era pra ele se cuidar mais, porque a pessoa que ele sempre... Tipo, ele colocava na cabeça dele que aquela ali seria a pessoa ideal pra ele, mas não analisava a situação toda, porque... Ele tava pensando no prático. Ah, vou ficar feliz com ela porque eu e ela se dá bem. E ele realmente se dava bem com a Josefina. E com a Jurema. E comigo.
E com você.
Principalmente comigo. Tudo que a gente ia fazer, um contava pro outro. A gente conversava 24 horas por dia por SMS. Ele ligava pra mim todo domingo e eu ligava pra ele todo sábado. E os créditos iam e a gente não tava nem aí, conversava... E aí, ele tava melhorando disso e tal. Aí, eu resolvi declarar. Velho, foi a declaração. Tipo, eu peguei, eu pensei, raciocinei. Perguntei pra Josefina se eu me declarava. E ela... Não, perguntei pra Jurema.
Josefina é a filha da puta que, né?
É a filha da puta. Ok. Aí eu perguntei pra Jurema se eu faria isso ou se daria merda. Ela pegou e falou que não me aconselhava a fazer isso porque dava pra ver que ele não iria ceder, por mais que ele desse esperanças. É meio que ele gostava de sofrer. Ah, mas eu fui tentar. Liguei pra ele no dia. E aí comecei a falar um monte de coisa linda que às vezes a vida dá várias pancadas na gente e a gente vai quebrando a cara. E quando a gente menos percebe, a gente encontra alguém que realmente parece que vai dar certo. E que esse foi. E que isso tinha acontecido comigo. E que a pessoa que tinha aparecido pra mim era ele. E que eu esperava que eu também seria essa pessoa que, tipo, ele olhasse e visse que daria certo depois de tanta pancada. E tipo,
oh, my God.
Isso foi por telefone. E, meu Deus, eu não vou chorar. Eu estou de TPM. E aí ele pegou e falou, nossa, eu juro que eu não esperava isso de você. Tu é uma base pra mim. É, boa parte das coisas que mudaram na minha vida foi graças a ti, foi graças a tu estar do meu lado. Tu sempre me ajudou com conselhos bons. Pra mim não tem pessoa com maior razão do que tu. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, eu acho que eu só te vejo como amiga. E pior, como irmã.
My fucking God.
Velho, eu comecei a tremer, eu fiquei nervosa, ainda bem que tava no telefone. E nisso eu já imaginava, tipo, ele, na verdade, quando a gente ligava um pro outro, ele começava a brincar comigo de que quando a gente se visse, a gente ia andar por um céu estrelado de mãos dadas, escutando tal música e tal.
Ai, mas isso é cena putice também, hein?
Nossa, velho.
Presta atenção. Aí eu peguei e... Não, tudo bem. Como tu quer que a gente seja amigo, a gente vai ser só amigo. Ah, mas você vai ficar de boa, pelo que eu sei lidar com isso muito bem, porque eu já passei por isso várias vezes, eu vou sair dessa. Mas aí ele continuava com essas brincadeiras e tal, eu nem dava mais corda, sabe? E aí eu fui percebendo que, tipo, ele meio que não tava querendo deixar eu me afastar, sabe? Meio que ele queria ter eu ali como porto seguro.
Porque e aí... eu acho que era tipo um alimento de ego pra ele, entendeu?
Não, não era bem isso, era porque só tinha eu na vida dele que realmente gostava dele. Então. E nenhuma das outras meninas que vieram e das outras que iriam a vir durante essa época... gostaram dele de verdade. Que aí ele teve uma namorada que chegou nele e falou que só queria dar pra ele, não tinha sentimento nenhum. E aí ele sempre voltava lá e tal. Até que um dia eu parei assim, sentei assim, comecei a refletir sobre tudo e passou tudo na minha cabeça. Mas por que que eu tô querendo me manter nisso? Sinceramente, a gente não é tão igual assim. E outra, eu já não tava achando assim, ele e eu mais tão igual. E aí eu peguei e pensei também mais coisa, mais ainda. Eu parei assim e falei, eu faço bem pra ele, mas será se ele alguma vez na vida fez bem pra mim? Pelo menos um pouquinho, pelo menos em uma única conversa, fez bem de verdade? Só eu e não ele e eu? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei pra ele que ele era... Cheguei nele, conversei com... Mandei a real. Você é um filho da puta. Você sabia que eu tava...
Meu Deus.
É o 880. Ou é você o amor da minha vida, ou é você é um filho da puta, não vai saber.
Presta atenção. Você sabia que eu gostava de você. Você poderia muito bem ter me afastado de você. Com tudo que aconteceu, você chegava e me falava de fulano, de ciclano, de beltrano. E por mais que eu tenha falado que iria ficar tudo bem, você não tem esse direito de chegar para uma pessoa que gosta de você de verdade e falar de ciclano, fulano e beltrano. Porque ela gosta de você de verdade e isso vai machucar ela. E para mim não tem mais amizade, já faz tempo que eu falo com você só por pena de te deixar só, já por saber que eu sou importante na tua vida. Então, ô Maximiliano, muda...
Brátil.
E pra mim, tu vai ser uma pessoa estranha, porque tu acabou com tudo que eu te admirava. Tu não é mais um homem pra mim, tu é um moleque.
Tira essa farda preta.
Tu é um moleque. Deu um tapa na cara dele virtual.
Que
A Sally falou que essa era a história mais triste, mas você já percebeu que nós damos de risada?
E o que eu tirei de bom nisso foi que eu percebi que quem eu pensava que não era tão amiga minha, que seria a Jurema, foi uma das melhores pessoas pra mim. E já a Josefina, que eu pensava que era que eu era mais amiga dela do que da Jurema, ela me decepcionou pra caramba. Porque quando ela ficou sabendo que eu gostava dele, ela ficou tipo, meio que parece que você gostou dele depois que eu gostei dele.
Nossa!
What?
E aí,
tipo, é tanto que hoje eu não falo mais com essa menina.
Eu
tenho ela no Facebook e tal. Eu comecei a sentir pena dela porque ela... Enfim, não vem ao caso. E aí, já a Jurema, até hoje eu falo com ela. E por mais que a gente tenha se afastado um pouquinho, eu sei que se eu precisar, eu posso contar com ela. E ele, meio que a gente não se fala mais, às vezes e tal, ele vem, puxa um assunto. Tem amizade, não tem mais aquela coisinha legal. Eu fico incomodada de falar com ele. E aí, o que eu tirei de bom, continuando, é que eu percebi que essa era minha amiga de verdade. E eu percebi que, às vezes, por um simples detalhezinho, um simples gosto, eu posso estar pensando que a pessoa é totalmente igual a mim, só que não é. E aí eu comecei a buscar coisas que não pareciam comigo, mas que tinham a ver comigo, que eu acho que é o que iria me fazer bem. E além de tudo isso, eu comecei a ter mais pena de mim, mais cuidado de mim agora, do que eu tinha para com as outras pessoas, dando mais valor, entende?
Porque amor próprio, né?
Sim, porque por mais que eu já tenha passado por isso várias e várias vezes, cada vez que a gente passa por uma friend zone, a gente fica cabisbaixo e tal.
Sem vontade de cantar uma bela canção.
Mais ou menos.
Você canta Belly. É uma bela canção, mas é triste.
E por causa desse rolo que teve, eu comecei a ir atrás de amizades novas. Que foi quando eu conheci vocês.
Que lindo! Teve um final feliz.
Mas é isso, galera. A gente tentou trazer aqui um pouquinho pra vocês sobre friendzone feminina. Vocês viram que realmente mulheres passam pela friendzone feminina de várias formas. Várias. Duas aqui não foram ditas, né? O cara nunca soube. A outra já falou e foi virtual. Também acontece. Sentimentos, acredito eu, são mais a flor da pele, porque é só isso que você tem, sentimento e nada mais. E isso, se um dia você passou pela friendzone, ou se você está passando pela friendzone, nos mande e-mail, conte a nossa história.
Quem sabe a gente pode te ajudar, né?
Ou não.
Ou não.
E é isso aí. E pra mandar e-mail pra gente, como é que a gente faz, Kelly?
Você manda um e-mail para tpmcast@gmail.com.
É isso aí.
É isso aí, galera. E até mês que vem, assim como a TPM, nós estaremos de volta. E se a gente não voltar, é porque tem algo de muito errado.
Um beijo, Brasil!
Falou!
Beijo, Brasil, é ótimo.
Perceba que não tem como saber, são só os seus palpites.